tema que os irmãos pediram que tratássemos só um tempo. Não estava no meu coração. se os irmãos houvessem pedido para compartilhar uma palavra, provavelmente não compartilharia o que estive compartilhando ontem, porque sei que são assuntos controversiais na família de Deus, mas eu acho que os irmãos são maduros. Não vamos dividir a igreja por considerar desde alguns ângulos, e não estamos pretendendo ter o ponto final de alguma interpretação. Somente somos irmãos, estamos pesquisando juntos, o assunto continua aberto, eu estou aberto à correção dos irmãos, vocês e qualquer outro irmão, porque amamos ao Senhor e à verdade, e compartilhamos entre nós o que até agora vamos aos poucos achando que temos ido recebendo. Mas me dou conta que muitas vezes o Senhor me coloca nessas situações assim. Não só aqui, em outros lugares, meu Deus. E é, às vezes é difícil quando você pensa um pouquinho em algumas poucas coisas diferentes de outros servos de Deus, e de servo de Deus sério, muito respeitados, que eu mesmo respeito. Mas nestas coisas temos que ser honestos, temos que ser sinceros e falar com retidão até onde temos podido pesquisar e ainda continuar abertos a aprender mais e correção. Então, amados, isto que estou falando, e por causa do que os próprios irmãos perguntaram, eu penso que ontem, ainda que estivemos como 2 horas e meia, não foi tratado de uma maneira mais completa. Então, já que os irmãos providenciaram esta outra sessão, acho que poderíamos dar continuidade ao assunto, considerando outros aspectos da palavra de Deus, em perfeita continuidade com aquele assunto de ontem. Então, como falei, para certas perguntas é melhor ler. Porque acho que só se lemos e estamos abertos ao que está escrito, e todos temos a liberdade de considerar sinceramente o que lemos, acho que a própria palavra nos pode falar, não? E lendo juntos, podemos ler com mais segurança que lendo sozinho. Porque se eu leio mal e estou sozinho, não me dou conta, mas lendo com outros. Irmão, aqui você não viu isto. Aqui você não viu. Ah, verdade, irmão, certo? Então, tenho comigo a versão em espanhol, que às vezes pode ser útil para somente considerar uma possível tradução. Mas vou usar esta versão em português. Se temos várias versões, muito melhor. Aqui estou usando essa de João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. Gostaria que pudéssemos considerar alguns versos que estão aí em 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. E primeiramente iríamos à 1ª aos Tessalonicenses. É a mesma igreja a qual Paulo escreveu a 1ª e a 2ª, e essas duas cartas são complementárias. A segunda procura impedir que aconteçam desequilíbrios se se toma só a primeira. Então, gostaria que fôssemos a considerar alguns detalhes da primeira. Aqui estamos lendo em espanhol, seria necessário que depois os irmãos conferissem no possível no texto grego, em relação ao uso de duas palavras, parusia e epifania. Porque algumas pessoas consideram que se refere a dois tipos de vindas do Senhor Jesus. Mas quando você faz um seguimento o mais exaustivo possível, você vai ver que essas duas palavras se intercambiam e às vezes são usadas juntas para referir-se à mesma segunda vinda do Senhor. Então, aqui vamos estar lendo só a tradução, mas gostaria que os irmãos pudessem fazer aquele seguimento, pegar uma concordância no grego, ver todas as passagens que aparece parusia, todas as passagens em que aparece epifania, e ver que são intercambiáveis. Que não estão falando de duas segundas vindas, uma secreta, outra pública, sino da segunda vinda única do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos agora então considerar primeiro os Tessalonicenses. Esta é uma igreja nova. Paulo estuvo 3 meses com eles. Depois escreveu esta carta. Não creio que Paulo esteja falando uma dupla mensagem. Uma mensagem para uns eleitos mais eleitos que outros e outros eleitos menos eleitos que os primeiros. Acho que Paulo está falando em geral à igreja, aos eleitos em geral, aos filhos de Deus, à igreja que está em Tessalônica. E ele começa a falar da vinda do Senhor e a expectativa que Paulo ensina a igreja a ter é esperar a vinda segunda do Senhor com os santos. Por exemplo, no capítulo 3, se vocês querem ler comigo, vamos ler desde o verso 11 até 13, para ter um primeiro contexto, imediato. E diz aí: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade e isentos de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então a expectativa que Paulo apresenta à igreja em Tessalônica é esperar, estar preparados para a vinda do Senhor com todos os santos. E ele continua falando então no capítulo 4 e chega ao verso 13, vinha falando de aquela vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos, e disse: não queremos, porém, verso 4, 13 agora, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Então, no capítulo 3, no final, porque cada terminação de capítulo de 1 Tessalonicenses fala da segunda vinda do Senhor. E terminou o capítulo 3 falando da vinda com todos os santos, e agora fala que Deus vai trazer com Jesus os que dormem nele. Então, a vinda dos santos em companhia de Jesus na ressurreição, essa vinda de Jesus com os santos, porque aqueles santos que morreram antes de nós estão descansando no paraíso, debaixo do altar, esperando ser chamados dos extremos dos céus para vir a tomar seus corpos na terra. Então ele continua falando disso mesmo e diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, ou seja, é uma lembrança de um ensino oral do Senhor, que esta carta tão antiga, que junto com Gálatas são as cartas mais antigas de Paulo e propriamente quase com Tiago do Novo Testamento. E então ele está lembrando uma tradição oral que está repetindo, e ele diz: os declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ontem estivemos fazendo enfatia nessa frase. De modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, nenhum vivo vai preceder os que dormem. E os que dormem vêm com o Senhor Jesus na vinda do Senhor Jesus com todos os santos. Ele vem falando no mesmo capítulo em continuidade. Não podemos separar o fio da conversa de Paulo. E sigue falando: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando fala, de modo nenhum precederemos os que dormem, e os mortos ressuscitarão primeiro, como vamos colocar um arrebatamento anterior à ressurreição dos mortos, que no contexto é a vinda dele com os que dormiram nele, que são a, é a vinda dele com os santos. Está falando dos que têm morto antes da tribulação. Está falando dos que morreram em tempo de Paulo. Quando Paulo escreveu esta carta, já tinham morto muitos. Mas esses temos esperança de encontrar na vinda do Senhor. Mas fala que os mortos têm que, os que morreram em Cristo durante a era da igreja, desde Paulo, desde Cristo até para cá, têm que ressuscitar primeiro, antes de nós ser arrebatados. Paulo não está ensinando um arrebatamento anterior à ressurreição da igreja. E ontem lembrávamos Apocalipse 20, que fala que a primeira ressurreição é aquela da qual participarão os decapitados por causa de Jesus, os que não receberam a marca da besta nas suas mãos, nas suas frentes. E aqui ele sigue falando e disse: depois dos que ressuscitam primeiro, nós, os vivos, os que ficarmos. Paulo estava esperando ele mesmo, sendo um apóstolo fiel, ser transformado depois da ressurreição dos que dormem, não antes. E fala: de modo nenhum precederemos os que dormem, ele incluído. Então ele não está fazendo uma separação de crentes. E disse: depois nossos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre para com o Senhor. Paulo não ensinava um arrebatamento anterior. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, ele vem falando desse dia, desde o capítulo 3 vem falando da vinda do Senhor com todos os santos, de que Deus trará com Jesus os que dormem nele, que não precederemos os que dormem, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então os vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados para receber o Senhor no ar. E nessa mesma linha de pensamento, fala: o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo, ó, a vinda como ladrão, implica destruição repentina. Alguns falam que a vinda como ladrão é secreta, mas ontem limos na sexta taça, no plena sexta taça, sobre o anticristo, a besta, o falso profeta, trevas, o Senhor anunciando ainda a vinda como ladrão. E o anjo falando para João, no final do capítulo 15 do Apocalipse, que ninguém pode entrar no templo até se cumprirem as sete taças da ira. E agora fala aqui o dia como ladrão, que alguns têm como uma segunda vinda secreta antes da segunda vinda. Mas Paulo, desde o começo, está falando da vinda com os santos, continua falando e agora continua falando, dizendo que é vinda como ladrão. E disse, pois, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então ele fala no contexto da vinda como ladrão de repentina destruição, do mesmo jeito que o terceiro capítulo de 2 Pedro fala que no dia da vinda como ladrão, os céus serão encendidos, os elementos serão queimados, no dia no qual o Senhor venha como ladrão. Então, depois, ele teve, uns meses depois, que escrever a segunda carta. E na segunda carta aos Tessalonicenses, desde o capítulo 1, ele junta a retribuição para os crentes e a retribuição para os incrédulos. E se vocês podem fazer o seguimento na Bíblia, para ver se eu estou lendo mal, você me tem que corrigir. Mas eu rogo vocês fazer a leitura na Bíblia. Vamos lendo juntos. Vou ler desde o verso 3, capítulo 1, desde o verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, os menos tessalonicenses de uns poucos meses atrás. Como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Durante toda a história da igreja, o normal na vida da igreja são as tribulações. E por causa das tribulações que o mundo traz para a igreja, Deus vai trazer tribulação para o mundo, como fala aqui. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros, que sois atribulados, vamos ler este verso com cuidado, alívio juntamente conosco, ou seja, com os apóstolos. Quando o Senhor vai dar alívio à igreja? Qual é o ensino para a igreja de Paulo? Qual é o momento do alívio em comparação com o momento de juízo para os ímpios? Ele fala aí, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar, não é oculto, manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, note, quando vai dar-nos repouso com os apóstolos? Quando ele se manifeste em chama de fogo, com os anjos do seu poder, para castigar os ímpios. Aí vai nos dar repouso. E continua. Estes, os ímpios, sofrerão penalidade de eterna destruição, banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando? Quando? Olha como é o mesmo tempo. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Essa é a transformação de nossos corpos. Vê? Naquele dia, fala um só dia, naquele que vem falando, quando Ele vai ser glorificado em nossos corpos, naquele dia que vem falando, que vem manifestado com poder, com anjos, para dar retribuição ao mesmo tempo. A mesma coisa que falou na carta anterior, de que o dia da vinda como ladrão será destruição repentina, como falou no terceiro capítulo de 2 Pedro, e agora sigue falando aqui no mesmo espírito. No mesmo tempo. Bem? E sigue falando. Porquanto foi crido entre vós nosso testemunho. Aí, então, passamos o capítulo 2, que é continuidade deste que vem falando o capítulo 1, que é no mesmo espírito da carta anterior, falando aos mesmos crentes um pouquinho depois, para esclarecer por causa de algumas reações deles que se despreocuparam de trabalhar, de ser responsáveis por si mesmos, sua família. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, a palavra aqui é episinagoge. Episinagoge, ou seja, reunião no alto. Episinagoge. Nossa reunião. Aqui a tradução não fala tudo o que fala o grego. Sinagoga é reunião, mas episinagoga é reunião no alto. Então, irmãos, no que diz respeito à vinda, essa vinda que vem falando aqui no capítulo 1, de que falou na carta anterior, vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo, ó, tem vários modos, mas fala ninguém, ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto, ou seja, a vinda do dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, ao ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Então, pelo verso 4, nos damos conta que Paulo tinha crido o que leu de Daniel. Paulo leu Daniel, está usando palavras de Daniel 11, de Daniel 9, de Daniel 8, de Daniel 7. Ele tem em mente a profecia de Daniel. E está lembrando a igreja quando ele oralmente ensinava a eles, baseado na profecia de Daniel. Então, para interpretar esta passagem aqui, temos que ter presente o que Paulo tinha presente, que era a profecia de Daniel. Então, ele vem falando. E agora, sabeis, ou seja, sabeis, vocês lembram que eu falava disto que ele explicava de Daniel? Então, o que vai falar agora é a continuidade, é uma lembrança sem menção, por causa que a carta circulava no Império Romano. Então ele tem que falar com muita prudência, para que esa carta en las manos de los oficiales del imperio no puedan entender. Mas los crentes que oyeron la exegesis de Daniel, feita por Pablo, que incluía la historia futura de Roma y la queda de Roma, que no podía hablar públicamente, entonces él fala críticamente. Y él dice, y ahora sabéis, sabéis por qué hablaba vocês de estas cosas, de lo que fala Daniel. Y ahora sabéis o que o detém. Así no se fala do Espíritu Santo, poco, minúscula. O que o detém? ¿Por qué él va a ocultar o Espíritu Santo? No. Para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Porque se você vê de que estava falando Daniel, está falando da ocasião própria de cada império. Enquanto estava Babilônia na sua ocasião própria, não podia subir Média e Pérsia. Mas quando chegou a hora de subir Média e Pérsia, então Babilônia saiu do meio e chegou à ocasião própria de Média e Pérsia. Enquanto estava Média e Pérsia, aquele príncipe de Pérsia, não podia aparecer Grécia. A ocasião própria de Grécia estava no futuro. Mas quando aquele anjo de Pérsia foi derrubado, o Império Persa caiu e veio o Império Grego. Enquanto estava o Império Grego, estava na ocasião própria, não era hora ainda do Império de Roma. Mas Roma teve seu próprio tempo. Agora Paulo está escrevendo no tempo de Roma. E Paulo tem presente Apocalipse. Ele sabe que aquela quarta besta, que é Roma, vai produzir 10 chifres, dentre os quais vai brotar aquele chifre blasfemo que é o anticristo, aquele filho de perdição que ele está pensando aqui, que ele falou aqui, que se vai sentar no templo de Deus como Deus. Mas a ocasião própria daquele filho de perdição é depois de Roma. Mas como vai escrever Paulo uma carta pública dizendo que o império de Roma vai acabar? Que agora vai vir outro império diferente? Então ele está falando cuidadosamente. Vocês lembram que eu explicava isto daquele Nico? Se lembra? Então vocês sabem que o que está detendo. Os cristãos primitivos sabiam isso. Se você lê aquele escrito de Tertuliano, o apologético de Tertuliano, que está defendendo os cristãos da perseguição dos imperadores romanos, ele diz, nós os cristãos oramos pelos imperadores para que o império de Roma esteja estabelecido, porque não sabemos que quando Roma caísse, virá o anticristo. Assim pensavam os cristãos primitivos. Se você lê a Didaquê, do século I, tem o mesmo pensamento da tradição primitiva do cristianismo. Então aqui você vê a Paulo falando isso. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo está falando criticamente, porque está se referindo a Roma, como João falou de besta, de chifres, criticamente, para que só os servos pudessem compreender. Ele não está falando abertamente, mas ele está falando na base de Daniel. Então ele diz aí, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Enquanto está Roma, na sua ocasião própria, não pode aparecer ainda o anticristo. Mas os 10 chifres têm uma dupla tarefa. Primeiro, castigar Roma. Segundo, entregar o poder ao anticristo, à besta. Esses 10 chifres que estamos nesses tempos agora, nos tempos em que o que era o Império Romano apareciam nações que estão agora trabalhando no globalismo, essas nações são as que aborrecerão a rameira, a prostituta, que é Roma, e também entregarão seu poder Avesta. Então, aqui aparece que não virá o Senhor. Nossa reunião no alto com Ele. Até vir primeiro a apostasia e ser revelado, manifestado o filho da iniquidade, que se senta no templo de Deus, como fala Daniel, e Paulo fazia exegese de Daniel. E na base desses exegeses, ele está lembrando o seu ensino oral a eles, para que eles saibam a que se refere. E eles compreendiam o que se referia. O Espírito Santo nunca pode ser tirado. O Espírito Santo é Deus. E Deus é omnisciente. Ainda no Hades, no Seol, está o Espírito. O Salmo 139 diz: onde vou fugir do teu Espírito? Ainda se fosse para o fundo do Seol, lá o Senhor está. Ele não pode ser tirado, não se pode falar do Espírito Santo ser tirado. E a Escritura diz que durante aqueles problemas em que aqueles, não sei como se fala, aqueles animais, escorpiões, vão ferir 5 meses os homens, haverá homens que não serão afetados porque tem o selo de Deus vivo neles. E o selo de Deus vivo é o Espírito Santo. Então como vamos falar que o Espírito Santo pode ser tirado? Agora, o arrebatamento da igreja vai ser depois, imediatamente depois da ressurreição. De nenhum modo precederemos os que dormem. Eles ressuscitarão primeiro. E então nós seremos arrebatados. Então, a palavra do Senhor diz também, falando da ressurreição neste mesmo espírito, que a transformação e ressurreição é na final trombeta. São 7 trombetas. E todas elas introduzem grande tribulação. Mas na final, que é a 7ª, é a hora da ressurreição. Vamos ler isso em 1 Coríntios 15 e vamos comparar com a 7ª trombeta em Apocalipse. 1 Coríntios 15. Versos 52 e 52.
Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos.
Quantos?
Todos.
Oh, amados, olha aqui. Não fala que uns e outros. E não fala em 2 momentos, um primeiro momento, um segundo momento. Não, fala todos num momento.
Num momento, num
abrigo. Quantos momentos?
Um momento.
Quantos? Todos. Todos num momento. Então, onde vamos tirar 2 momentos, arrebatamento parcial? Eu respeito os irmãos, mas tinham que respeitar mais a Bíblia.
Sim.
Exatamente. Exatamente.
Então, um sinal muito forte para nós é a reconstrução do
tempo. Sim, claro. Vamos depois outras palavras do próprio Senhor Jesus. Vamos terminar, vamos seguir lendo aqui. Vamos ler a Bíblia. Então ele fala, aí falou, primeiro falou, todos, esses todos são os crentes, todos os que temos a Cristo, todos na final trombeta, num momento. Então aqui não aparecem 2 momentos, e alguns e outros. Não? Aparece todos nós num momento. E qual é esse momento? Na final trombeta. E quando é a final trombeta? A final é a sétima. Então vamos ler a sétima. Não estão misturadas. E agora vamos ver outros versos que fala que o arrebatamento é na segunda vinda. Para não fazer diferença. Então, vamos no capítulo, onde está a 11? Verso 15. Aí fala a sétima, que é a última trombeta. Disse, o sétimo anjo tocou a trombeta, houve no seu grande esboço, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciãos que se encontraram sentados nos seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos, adoraram a Deus, dizendo, olha o que dizem, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Aí está o Armagedon. Chegou, porém, a tua ira. Aí está nas taças. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão a teus servos, os profetas, aos santos, os que temem o teu nome, assim os pequenos como os grandes, e para destruir esses que destruem a terra. Então, note que o tempo de julgar os mortos e dar o galardão é a final trombeta. E que diz Apocalipse 22? Eis que venho pronto e meu galardão comigo para recompensar a cada um segundo sejam as suas obras. Então, quando é essa recompensa do galardão? Quando ele venha. Eis que venho pronto, pronto para recompensar a cada um segundo sejam suas obras. O tempo de galardoar e o mesmo tempo de julgar os mortos. E é na final trombeta. Então, como vamos colocar um arrebatamento anterior à ressurreição e anterior à final trombeta? Como vamos colocar vários momentos, quando fala que um momento, todos. Exatamente, exatamente.
Se o arrebatamento fosse antes, ele estaria tomando posse antes da última trombeta.
Assim é.
Então, a posse só vai se dar no momento da última trombeta.
E agora vamos ler o próprio Senhor Jesus, porque às vezes, quando se fala do arrebatamento, pegamos versos isolados do contexto. Nós temos que pegar o contexto imediato, imediato também, em que aparecem as palavras do Senhor. Então, vamos ler tudo o contexto de Mateus 24. Vamos ler tudo o contexto. para que veja como o Senhor vem falando um discurso continuado, respondendo várias perguntas, e em que contexto é que ele fala do arrebatamento, em que contexto ele fala do dia do como ladrão, qual é o contexto? Porque quando nós pegamos esses versos isolados e os colocamos num contexto que nós fabricamos, estamos isolando o contexto no qual Jesus falou. Então, vamos ler a Jesus. Vamos ler desde que fizeram a pergunta, que perguntaram e que ele foi respondendo, e aí aparece o contexto. Então, vamos para Mateus 24 aí, e creio que vai ficar claro o assunto esse da vinda. Mateus 24. Já vimos Mateus 13, não? A reunião de ontem, onde fala que por os irmãos que não estiveram, passou na menção rápida, a parábola do trigo e do joio, o Senhor manda recolher primeiro o joio, não o trigo. Na parábola da rede, disse que ele aparta os maus dentre os justos, não os justos dentre os maus. Então, agora, lendo o contexto geral de Mateus 24, vamos ler, vamos ir lendo, deixando o Senhor falar aí no Mateus 24. Então, desde o verso 3, bom, ele tinha falado aqui no final do 23, no começo do 24, o que aconteceria com Israel, não? Com o templo que seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra, obrigado. Que não ficaria pedra sobre pedra. E nesse contexto, depois de que ele falou aquelas coisas, é que ele lhe faz esta pergunta. 24:3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, note que os que perguntam são os discípulos. E lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Ou seja, aquele assunto de Jerusalém, destruição do templo. Outra pergunta: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso já aconteceu. Acabo de vir de Paraguai, de ter que enfrentar um deles. Amém. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Ou seja, esse selo do cavalo vermelho já está cavalgando. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. O Senhor sabe que é necessário permitir guerras. O Filho do Homem tem o livro nas mãos, mandou o Evangelho percorrer e falou o cavalo vermelho: vai, detrás. É necessário isso acontecer. Veja, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. É só o princípio. Então, sereis atribulados, não arrebatados, atribulados. E vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos han de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O Senhor falou, porque eles pensavam tudo muito imediato, qualquer guerra e afinal, não, espera. Espera, não é? E é necessário tudo isso acontecer e principalmente evangelizar. Quando, pois, virdes, ou, aqui está falando o Senhor, aos discípulos, e está falando de ver que? Virdes que? Ah, então os discípulos verão o abominável. Vê? Está falando os discípulos, não? Será que virá nisso desde o céu? Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não deixa tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tinha havido e nem haverá jamais. Ou seja, que o que aconteceu no ano 70 não foi o definitivo. Foi só um início, um primeiro antitipo. Porque senão não falaria, não haverá jamais. Então ele está falando não só do ano 70. No ano 70 foi destruído Jerusalém, mas a pergunta não era só pelo ano 70, senão pela sua vinda, pela consumação do século. Então ele respondeu tudo. Incluiu o assunto do ano 70, incluiu o assunto da destruição de Jerusalém e da dispersão dos judeus, mas projetou tudo para o final. Não haverá outra tribulação maior. Então será a última grande tribulação. E disse, não tivesse naqueles dias sido abreviado se ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele aí, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim, como se mostra, vê? Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo, não antes, logo, em seguida, a tribulação daqueles dias. Oh, olha essa frase aí. Não antes, logo, em seguida, a tribulação daqueles dias. Que olha os dias. Vem falando de perseguição, da tribulação de guerra, vem falando da abominação desoladora, de perseguições à morte. E então fala, logo, em seguida, a minha versão fala, depois da tribulação. Disse, o sol se escurecerá, como acontece naquela taça, né? A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O Senhor falou que viria nas nuvens. Essa era a mesma expectativa que criou o apóstolo João no Apocalipse. Começa o Apocalipse, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, as tribos lamentarão. O que falava Zacarias, que falou Jesus, fala João, essa expectativa que ele cria. E diz aqui, ó, verso 31, olha aqui este verso. Depois daquela tribulação, não? Daquelas taças, daqueles acontecimentos dos astros. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. A reunião dos escolhidos, que estão nos cantos dos céus, no paraíso, e alguns poucos ainda vivos na terra, será logo, em seguida, após a tribulação. E diz aí, os quais reunirá nos seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. De onde? Dos céus. Do terceiro céu, que é o paraíso. Segundo os Coríntios 12. Então diz aí, aprendei pois, esse pois é muito importante, o que vai falar a continuação, a parábola que vai dizer, isso em relação com o que vem falando até aqui. Por isso coloca a palavra pois. Se fosse algo sem relação nenhuma, não falaria pois. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós. Ou seja, que os santos virão brotar a figueira. Não estarão escondidos. Virão a abominação e verão a figueira. E diz, quando vier todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tanto a primeira geração que viu a Jesus, falando isto no ano 70, viram cumprir a primeira parte. E os que vejam de novo a geração de Israel de volta e a abominação desoladora, essa mesma geração verá isto. Mas a respeito daquele dia, olha que ele vem falando, não um dia novo, não um dia diferente. O dia da vinda como ladrão que ele vai falar aqui é aquele mesmo dia que ele vem falando até agora. Logo a tribulação daqueles dias, a abominação desoladora, a perseguição. Ele vem falando no mesmo contexto, ele não mudou de assunto. Pois, é a continuidade. A respeito de aquele dia e hora, ninguém sabe. Qual é o dia e hora quando ele vem como relâmpago? Após a tribulação daqueles dias. Hã? Ninguém sabe, nem o sangue do céu, nem o filho, senão somente o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda, não fala as vindas, a vinda do Filho do Homem. E agora, nesse contexto, que vai falar de arrebatamento. Porque, assim como nos dias anteriores o dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que entrou Noé na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, oh, não tem o arrebatamento quanto isso? Na vinda do Filho do Homem, após a tribulação daqueles dias, que vem de Oriente e Ocidente, esse é o contexto da vinda como ladrão, e esse é o contexto do arrebatamento. Então, não antes, então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiais, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, vocês veem que ele está falando em continuidade. Se nós pegarmos isolado arrebatamento, isolado via como ladrão, isolado vinda com os santos, nós podemos isolar pedaços e colocar isso num outro contexto. Mas quando você lê o contexto que vem do começo, já acho que na consciência não tem tanta liberdade. Eu não tenho liberdade de tirar isso aí. Porque ele falou pois, falou então, falou logo após a tribulação, virdes. Né? Então, amados, não sei como vocês veem isso aqui. Exatamente, irmão. Exatamente.
Haverá um mundo da permanência ainda grande de
pessoas. Sim, claro.
E aí,
exatamente, porque aí. Sim, porque você pode ver, quando fala o quarto, quando fala do quarto cavalo, no quarto selo, aí fala de uma porcentagem. Vamos ver, por exemplo, a porcentagem. Não? E depois fala na trombeta de outra porcentagem. E depois de uma outra. Então, você pode ver que a humanidade vai ser reduzida grandemente. A humanidade vai ser reduzida grandemente. Sim, mas é o juízo de Deus trabalhando. E vou ter que falar a você alguma coisa, porque vocês estão em Brasil. Vou ter que falar para vocês algo aqui. Sim, tá bom. Sim. Exatamente, sim. Doble. É, sim. Porque fala assim, aquelas 70 shavuas, que são sete, ou seja, septenários, sete anos, não? 70 septenários, os primeiros sete aconteceram, os segundos 62, até o Messias Príncipe, aconteceram com tanta exatidão que, a partir de Artaxerxes, que deu a ordem de reedificar Jerusalém, até o dia em que Jesus entrou naquele jumento a Jerusalém, nesse dia se estavam cumprindo 483 anos, exatamente. Ou seja, se cumpriu literalmente. Agora ele morreu e a bênção de Abraão passou aos gentios, através da cruz de Cristo. E agora vem a hora da plenitude dos gentios. Mas o Senhor tem que se voltar para Israel. Tem uma semana para eles. Nessa primeira parte, eles têm que ter o templo refeito. Porque fala que aquele anticristo tirará o contínuo sacrifício. O contínuo sacrifício é no templo. Então, a primeira parte é aqueles pactos, aquele aparece um ecumenismo, vai trazer a paz entre judeus, árabes, cristãos e tudo, né? Mas na metade da semana vem o desolador. Aí quebra o pacto. E aí diz: o que está preparado se derrama sobre o desolador. Isso é as taças da ira. E os juízos de Deus, aqueles que estamos lendo lá, Apocalipse 16. Mas quando descreve a sexta taça, ainda Deus sigue anunciando no meio da sexta taça, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que guarda suas vestes. Ou seja, que ainda está anunciando a vinda como ladrão no meio da sexta taça. Sim, ou seja, nós já na cruz de Cristo fomos julgados. E com toda certeza, no meio dos juízos, nós vamos ser guardados. Porque é o que acontece que falamos agora daquele selo do Deus vivo. Aqueles homens que não têm o selo do Deus vivo são atingidos por aqueles escorpiões que fazem sofrer eles 5 meses. E dizem que eles vão desejar a morte e a morte fugirá deles. Mas a bem-aventurança é ao contrário. Aqueles que morrem no Senhor são os bem-aventurados. Esses são os que descansam. Vai haver mais, se tira a nossa cabeça, é mais bem-aventurança que não poder morrer, querer morrer e não poder morrer.
Nós entendemos que o Senhor, pela sua graça, tem restaurado o seu testemunho. Ele tem chamado um povo para ser muito mais do que um povo, mas ser a expressão da Igreja Gloriosa do Senhor.
Sim.
Temos visto isso acontecer em todo mundo. E pela graça de Deus, Deus tem soprado o seu espírito para o nosso lado. Temos visto isso para que a realidade espiritual da igreja seja palpável e a noiva seja preparada para os seus irmãos. E se nós transportássemos esse pensamento agora, se conseguisse fazer isso hipoteticamente e entrássemos em Mateus 24, dentro dessa situação toda, como que o irmão veio? Eu sei que difícil a resposta. Como que a igreja, naquela ocasião, ela estará vivendo? Ela dentro dessa revelação, ela vai ganhar uma amplitude grande? Os irmãos estarão vivendo dentro de uma realidade palpável, espiritual, de fato? Não sei se eu preciso entender.
Sim, de fato, esse é um momento de os vencedores viver o melhor que eles têm de Cristo. Mas ao mesmo tempo será perseguição, porque fala que o anticristo vai perseguir os santos, que ele cedeu autoridade a ele para matar os santos, perseguir ele e até vencer eles. Muitos se trairão, haverá situações terríveis. Já houve perseguições menores, onde houve fiéis, muito puros, que deram a vida pelo Senhor, e houve gente que fraqueou no último momento, negou. E isso pode acontecer de novo. Haverá gente que entregará o irmão, o pai ao filho, o filho ao pai, acontecerá tudo isso. Mas haverá também pessoas que colocarão na sua vida pelo Senhor. E essa é a bem-aventurança. Disse, bem-aventurado os que morrem no Senhor, porque descansam dos seus trabalhos e as suas obras com ele o seguem. Irmão, aqueles com escorpiões ferindo eles, e eles querem morrer, não podem morrer, e tem que sofrer 5 meses como tormento de escorpião, e nós podemos morrer pelo Senhor, é um grande privilégio. Mas, irmão, o Senhor Jesus, falando por Pedro, ele diz que, como o Senhor padeceu, nós também temos que armar desse pensamento, ou seja, a disposição a sofrer. Quer dizer, que quando se nos ensina que não vamos sofrer, se nos está desarmando. Porque temos que nos armar com a disposição a sofrer. É uma armadura. Mas quando você não vai sofrer nada, você está sendo desarmado. Porque fala Pedro que temos que armar do pensamento, como Jesus padeceu por nós, nós também temos que sofrer. Nunca a igreja se anunciou ela que não vai sofrer. Como vamos falar a nossos irmãos na China que não vão sofrer se têm sido quebradas as pernas deles, têm matado os filhos deles na frente deles? E tem acontecido. Eu estou na Colômbia. Irmãos, com uma colher tiram o olho do irmão, com uma motosserra tiram as pernas, os braços. Coisas terríveis. E isso não tem que esperar a grande tribulação. Isso acontece agora na Colômbia. Então, como nós vamos pensar que a igreja, sempre a igreja passou as piores coisas. Mas no meio da tribulação vamos ser guardados. Aí Daniel capítulo 11 fala que durante, quando se coloca a abominação desoladora, Daniel 11, 31, 32, até o final, fala do período do anticristo, aí fala que o povo que conhece seu Deus se esforçará, agirá, e tendrá pequeno socorro, ao mesmo tempo irá para a prisão, despolho dos seus bens, perseguição, porque há prazo para purificar os sábios. Disse isso Daniel 11.
E também, não disse que todas essas coisas acontecerão quando a igreja estiver sem mácula e sem ruga. Então, acho que quando a igreja estiver pronta, é que vem a vida do Senhor, não
é? É que essas coisas são as que ajudam a igreja a ficar pura. Sempre a perseguição serviu para purificar a igreja. Teologia da prosperidade no Vaticanismo, sim. Sim. Mas o Simão não terminou. Ok? Sim, a razão pela qual falo disso é pelo seguinte. Podem abrir a Bíblia aí, irmão. E aí vamos no capítulo 9 de Apocalipse. Não, perdão, 8. Capítulo 8, versos 10 e 11. 8, versos 10 e 11. Entre o capítulo 8 e 9 estão as trombetas. E a terça trombeta está no capítulo 8, versos 10 e 11. Disse: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, irmão, como é isso que é? A terça parte das águas vai ser afetada por este astro, por este absinto? Será que vai espalhar no ar e vai cair justamente nas águas? Ou será, minha pergunta, não sou dogmático, ou será que vai cair no principal sistema hidrográfico do mundo? Irmãos, não existe na Terra, senão somente em Sudamérica, um sistema de rios que seja a terça parte dos rios da Terra. Na Europa não tem a terça parte. A África não tem. A Ásia não tem. A América do Norte não tem. Só a América do Sul tem um sistema de rios, de conexões hidrográficas, as maiores cuencas hidrográficas, a cuenca do Amazonas, a cuenca do Rio da Prata, a Chapada dos Parecis, o Pantanal Mato-Grossense, é o sítio que junta as duas cuencas hidrográficas maiores do mundo. As bacias, sim, em português. Obrigado. Não tem outro sistema hidrográfico igual na Terra. Eu tomei a moléstia de sumar o conteúdo dos rios da Terra de mais de 1.500 quilômetros. E justamente o sistema hidrográfico de Sudamérica é a terça parte em comparação com os demais da Terra. E se uma estrela vai cair e vai contaminar a terça parte dos rios, da fonte das águas, minha pergunta é: em que continente vai cair? Vai cair no deserto do Gobi? Vai cair na Mongólia? Só Sudamérica tem um sistema hidrográfico que contém a terça parte dos rios da Terra. Então, só, irmão, só se aquele, só falando assim, hipoteticamente, se aquele absinto cai lá na Chapada, vai contaminar toda a bacia do Amazonas e toda a bacia do Rio da Prata. Só caindo aí, vai contaminar. Vai o Rio Tapajós, o Rio Xingu, o Rio Mamoré, o Rio Madeira, o Rio Vaporé, vai para o Amazonas. Tudo isso vai contaminar. E logo vem para aqui o Rio Paraguai, o Rio Paraná, vai contaminar o Rio da Plata, tudo. Porque como um astro vai contaminar a terça parte dos rios, será que vai explodir no ar e vai cair justamente os pedaços nos rios? Ou será que pode cair num sistema interligado? Irmão, você pode vir em canoa desde Colômbia até Buenos Aires, pelo interior de América do Sul, em canoa. Você vem lá, pega o rio, em Colômbia, lá no centro, arriba, o rio Vaupés, desce pelo rio Vaupés até o rio Negro, desce pelo rio Negro até Manaus, toma o rio Amazonas até a desembocadura do Madeiras, toma o Madeiras até o Mamoré, o Mamoré até o Guaporé até o Pantanal, pelo Pantanal vem pelo rio Paraguai até o rio Paraná, se junta com o rio Uruguai, chega Rio da Prata, Argentina, pelo interior. Só rios. Não há na Terra um sistema que tenha a terça parte dos rios, senão somente a América do Sul.
Retornando àquela colocação que eu fiz, que acabou sendo interrompida, a grande tribulação coloca uma ênfase pelas taças e pelas coisas todas, que vai haver uma mortandade muito grande. Sugere que nessa mortandade vai sobrar muito pouca gente.
Podemos, por exemplo, podemos fazer um cálculo rápido com algumas versos.
Mesmo fazendo o cálculo, eu gostaria de entender. Nós, quando passamos por um Armagedon, se imagina em seguida o reino milenar. Então, haverá um remanescente ainda de seres humanos?
Sim. A Bíblia diz exatamente, com proporções exatas, em Zacarias, diz que 2/3 serão perdidos, 1/3 vai ficar.
Mas esses que vão ficar são aqueles que não receberam a marca da besta.
Porque vai ficar várias pessoas. Vão ficar pessoas naturais que se vão reproduzir no milênio, que vão ter filhos no milênio, sobre os quais vão reinar como nações os vencedores da igreja. Por exemplo, disse: aquele que vencer, lhe darei autoridade sobre as nações. Não vai reinar sobre gente no inferno. Vai reinar no milênio sobre nações. Ou seja, sobre sobreviventes das nações. E a Bíblia fala dos que sobreviveram das nações.
Pois não. E esses necessariamente são ou que não conheceram Jesus e não foram salvos porque não tiveram a revelação da salvação em Cristo, mas que também não receberam a marca da besta.
Os judeus têm o selo de Cristo, eles são cristãos, judeus reinsertados no bom olivo, porque eles serão reinsertados, restaurados como nação. As 12 tribos representadas, não, mas José e o outro, filho de José. Sim, exatamente. Então, diz a Escritura, fala dos 2/3. Isso podemos ler, e podemos ler outras partes das porções da gente que vai morrer e que vai sobreviver, nações que vão sobreviver. Os vencedores vão estar em corpos ressurretos como Cristo, reinando sobre 10 cidades, 5 cidades, 2 cidades, e essas cidades vão estar habitadas por pessoas que terão filhos, que vão nascer naquele ambiente. Não os vencedores não se casarão, nem se darão em casamento, serão um corpo glorificado, mas eles reinarão sobre sobreviventes de nações que são as ovelhas do juízo das nações. Porque a Bíblia fala de 3 juízos: o tribunal de Cristo, do qual saem os vencedores da igreja para reinar sobre os sobreviventes das nações.
Também e é sobre esses vencedores, não vão viver junto.
Não, são reis.
Eles são os reis.
Mas são os reis, mas
são governos.
Sim,
são governos.
Por exemplo, neste momento, Cristo está reinando sobre nós. Ele está lá, vai voltar cá. Na vinda de Cristo, quando ele venha nas nuvens, os mortos ressuscitam primeiro, nós somos transformados, juntamente com eles somos arrebatados a receber o Senhor no ar. Então viremos, porque a noiva recebe ele quando ele está vindo, viremos com ele, colocará os pés no Monte dos Olivos e estabelecerá o reino. Os vencedores da igreja, eles reinarão sobre as nações. De onde vão sair as nações? Do juízo das nações. Diz que o Filho do Homem se sentará no seu trono de glória para julgar as nações, e as nações serão juntadas diante dele. Separa as ovelhas à direita e cabras à esquerda. Quando te vimos com fome, com sede, sem vestes, e te dimos, quando fizeste um destes meus pequeninos, a mim fizeste. Então, de aí surgirão os que entrarão no reino preparado para eles, mas não vão reinar eles. Sobre essas nações que ajudaram, que não perderão a sua recompensa, sobre eles reinarão os vencedores da igreja. Depois vem o juízo do trono branco para julgar o resto de gente que morreu no passado, porque haverá depois do milênio, o resto dos demais vão ressuscitar para juízo. Mas aparece o tribunal de Cristo para a igreja, juízo das nações para as nações que vão entrar no milênio sobreviventes.
Mas as nações vão receber a marca dele?
É o mais provável que não. Mas o que se pergunta a eles é como agiram com os seus pequeninos.
A marca da besta é uma forma que você vai poder comprar e vender.
Para mim, tá.
Fala que se é por...
Falava um quebra-cabeça.
Não, fala que ele tiver a marca da besta.
Da
marca
da besta.
Você não pode comprar e vender. Pode ser que você possa vender, se comprar, você vende.
Bom dia, é o seguinte, como a gente escuta, eu já falei isso, do governo do anticristo. Eu quero saber em que momento ele entra. E porque na literatura evangélica ele entra para estabelecer um reino de paz e prosperidade.
Sim.
E em que momento ele entra para estabelecer isso e com certeza não vai conseguir.
Sim. Por uma parte aparece e diz que o mistério da iniquidade já existe. Mas, ou seja, que existe um trabalho segredo de globalização, não? O joio sendo atado em malojos para ser queimado, não? Transferência eletrônica de fundos, parlamento andino, parlamento centro-americano, parlamento europeu, corte internacional da Haia, etc. Se está preparando a economia, a política, a religião, esse ecumenismo, globalismo, internacionalismo, toda, se está preparando. Sim. Então, nas primeiras 3 anos e meio da semana final, haverá aquele pacto, haverá aquele engano, haverá aquele templo, haverá aqueles sacrifícios de novo, porque fala que no metade da semana parará o contínuo sacrifício, quer dizer que estará restaurado.
Então ele vai entrar.
Vai ser como um personagem que está trazendo a paz ecumênica das religiões, dos problemas da questão palestina, coisa da fome, coisas internacionais.
Irmão Dito, se nós já estamos no selo, provavelmente ele deve entrar. Então, na primeira trombeta, ele entra. Ele entra em evidência. Seria nesse período,
sim,
porque das trombetas de entrada nós teríamos aí.
Porque o assunto fala assim, fala que a quinta trombeta é a queda daquela estrela. Aquela estrela, há uma estrela que cai, que é a queda de Satanás. Cai, abre o poço do abismo, não? Essa é a quinta trombeta. De um momento da queda da estrela, E a apertura do abismo é a quinta trombeta. Quer dizer que há quatro trombetas anteriores, que já são introduções de juízos, princípios de dores. Não? Mas ao mesmo tempo haverá um reino, mas quando chega nas taças, já você vê que tem trevas, dores, úlceras, tudo aqueles problemas. Ou seja, haverá um engano ao mesmo tempo que haverá cada vez mais terríveis os juízos. E aumentará a ciência, aumentará a maldade, aumentará a perseguição dos cristãos, dos judeus, porque os judeus também vão ser perseguidos. Os judeus vão ser odiados, todo mundo virá contra.
É, os que contra não. Então, na verdade, ele entra nessa quinta trombeta.
Na quinta trombeta cai aquele
cara. Tá, ele entra aí, tá, ele cai de dentro. Nós estamos aqui ainda. É, como que ele vai conciliar um governo de prosperidade com toda essa destruição da trombeta? Como é que ele vai manobrar?
É que são as duas coisas ao tempo. O mundo vai falar paz, seguridade, e acontecerá destruição. Quando eles falam paz, seguridade, o que acontece? Destruição.
Interessante.
Então ele vai...
Ele vai falar paz. Vai falar seguridade.
Ele entra e vai dizer, mas isso aí não significa, porque comumente se fala que ele teria 3 anos e meio de prosperidade. Então, na verdade, isso aí é literatura, não é o que está na Bíblia.
Sim, a Bíblia fala que falará paz.
Ele entra e fala paz.
Ele fala paz e vai procurar
paz e segurança.
Exatamente. Diz que são 3 espíritos imundos. Vem aquela área da religião ecumênica, aquela parte da política internacional, aquela parte econômica da globalização, para juntar os reis da terra. O objetivo do inimigo é juntar contra Cristo. Eles mesmos até falam, os luciferianos falam e escrevem, que vão receber com bombas de neutrones a vinda de Cristo. Eles falam isso. Por exemplo, os luciferianos. Eles falam, escrevem livros com isso, que vão receber a vinda de Cristo com bombas de neutrones. Falam isso, parece uma loucura. Mas eles falam.
Nesses artigos aí de satanismo, Nova Era, uma coisa que chama muita atenção, que vai de
palavra,
eles pregam a questão da prosperidade da terra,
exatamente,
de equilíbrio da terra, que é a necessidade de se exterminar grande parte da população. Então, a pregação do satanismo e da nova era vem de conta com as profecias. Eles vão falar, nós precisamos passar por essa purificação para entrar na época de aquário, não sei o quê. Então, está claro que nós temos uma superpopulação. Nós temos que extinguir. Eu já vi vários sites disso. Então já preparando que vai ser, quando começar a morrer gente, ele vai falar, tá vendo? Isso é necessário, você que ficou, você é o iluminado, você vai ficar na nova era. Quer dizer, as próprias pessoas, se possível, enganaria até os eleitos.
Eles estão trabalhando no ecumenismo. A nova era está na base do ecumenismo, na Unesco.
Bom dia.
Boa viagem.
Boa viagem. A respeito deste período ligado ao reino milenar, nós cremos que a Igreja, que é santa, que é sem mácula, que vai estar suportando toda a decepção e que vai estar sempre, digamos, preferindo a Cristo em detrimento da própria vida, esta é a Igreja dos vencedores. E que estarão presentes com Cristo, governando como reis e sacerdotes no período do reino milenar. Contudo, há uma visão que nós temos aprendido mais recentemente a respeito de muitos cristãos que não têm, vamos dizer, essa ênfase, essa disposição a pagar este preço, mas confessam que Jesus é Senhor, creem que ele ressuscitou dentre os mortos, como diz Romanos 10. Quem crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessar com a sua boca, será salvo. Mas há um entendimento que estes não são vencedores, ainda que sejam filhos de Deus, ainda que sejam salvos, mas que no reino milenar estariam passando por um processo de, vamos dizer, disciplina, de restauração, de justiça, digamos, de um aprendizado, um aperfeiçoamento para encontrar o reino eterno em condições de igualdade com os vencedores. Como o irmão vê essa doutrina que eu ainda não entendi muito bem, como que o irmão pode me ajudar sobre isso?
Sim. O que começou a ver isso na história da igreja com mais cuidado foi o irmão Robert Govett. E com ele alguns irmãos como Panton, Perben, Lang, e aí passou para Washman Nee, Whitney Lee, Stephen Kahn, Christian Shen, Delcio Meirelles. Mas temos que ver isso com respeito aos versos da Bíblia. Se há versos da Bíblia que dão a entender correção a partir da vinda do Senhor para servos, para filhos, se há versos, fala aquele servo que conhecendo a vontade do seu Senhor não se preparou nem fez conforme essa vontade, será açotado muito. Ontem lembrávamos esses versos. Aquele que sem conhecer a vontade de Deus fez coisas dignas de açotes, será açotado pouco. Não fala que é eterno, fala que é pouco, que é muito e que são servos. Agora, quando nós vemos outras passagens da Bíblia que fala de eternidade da salvação, então temos que entender que os filhos, não por ser filhos, vão fazer o que quiserem. Os filhos, se são fiéis, vão reinar com o Senhor. Mas o que faz um pai com filhos que estão andando na carne, ainda sendo filhos? Vai corrigir eles. Aquelas, ontem lembrávamos aquelas 10 virgens. As 10 eram virgens, as 10 esperavam ao esposo, as 10 tinham azeite na lâmpada. E a lâmpada fala do nosso espírito. E as 10 tinham azeite no espírito, quer dizer que eram regeneradas. Só as prudentes tinham azeite também nas vasilhas, ou seja, aplicada à sua alma, à sua vida prática. E essa é a diferença. Elas demoraram, as fátuas, as insensatas, demoraram em pagar o preço para ter azeite nas suas vasilhas. Então, o que vai acontecer? Aí fala de trevas, fala de choro, não fala que é eterno, mas fala trevas.
Até pagar o último centil, né?
É para aqueles irmãos que morreram, ou seja, quando veio o Senhor, ofereceram na terra, sem fazer arranjo dos seus pecados. São filhos, mas não se arrependeram, não pediram perdão. O sangue nos limpa, nós temos que apresentar o sangue no santuário, reconhecer nossos pecados, roubamos, temos que pedir perdão e devolver, pelejamos, temos nos que reconciliar. Mas a morte ou a vida do Senhor nos surpreende em pecado. Então o que diz o Senhor? Vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para cada um receber segundo, não segundo sua fé, não. Pela fé já recebemos a salvação, mas se está tratando é com filhos. Como o pai vai tratar com seus filhos no seu reino? Então vamos receber segundo tenhamos feito enquanto estávamos no corpo. Seja bom ou seja mal. Se fizemos coisas más, sem nos arrepender, sem confessar elas, sem aplicar o sangue do Cordeiro a essas coisas, então vai ser cobrado. Se coloca de acordo com seu adversário enquanto está no caminho. Porque senão, o adversário vai entregar o juízo ao alguacil, o alguacil nas prisões, e não sairá de lá, não fala que é eterno, mas até pagar o último quadrante. Parece que, pelo contexto geral, é o próprio fogo. Por isso você fala do dano da morte segunda, temporal.
Tá. Então, dentro dessa visão, esses crentes cristãos, que vamos dizer, têm um nível de responsabilidade menor em relação a esses outros que têm uma responsabilidade e pagam o preço, tá? Ambos participarão desta segunda vinda e passarão pelo tribunal de Cristo. Aqueles cujo fogo mantiver a obra
conforme 1 Coríntios 3.
É, sim.
Posto que o fogo purifica a prata e
purifica o ouro,
então há uma melhoria, pois a purificação melhora. Mas aquilo que o fogo consome, que é a palha e a madeira, representa prejuízo. Serão salvos, contudo terão o dano do fogo para prejuízo pessoal. Estes tais não serão constituídos como ainda parte do reino no sentido de governar.
Sim, exatamente.
Eles serão governados.
Porque ele fala, os adúlteros e tais e quais, fala várias pessoas, não herdarão o reino. Não vos enganeis. Bem, para herdar o reino, tem que estar limpo pelo sangue do Cordeiro, vivendo na vida espiritual, reconhecendo as suas faltas rápido, se arrependendo, vivendo uma vida séria. Já é salvo. Aqui não se está tratando da salvação. Se está tratando da conformação a Cristo para reinar com Ele. Né? Então, estivemos lendo ontem naquele Salmo 89, onde fala que o Senhor não retirará a sua misericórdia dos seus filhos, não mudará a palavra que saiu da sua boca, enquanto a aliança, o pacto, o novo pacto, mas corrigirá com açotes os filhos infiéis.
Interessante, só para falar, eu sempre andava nessa linha do pré-catolicismo, do arrebatamento parcial, porque eu estou entendendo aqui, que a palavra que eu confirmava, que os filhos de Deus andam juntos todos até o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo que um vai ali que é a separação.
Porque,
é, antigamente, nessa linha de arrebatamento parcial, nós criamos, né, vai crer, que é um arrebatamento já separa aqui na terra. A igreja vencedora sai e fica a nominal ou fica a outra. Mas essa visão, todos vão andando juntos, arrebatados juntos, no tribunal de Cristo, um entra no reino e outro no coração.
Porque
um recebe o galardão, outro não, não é isso?
Porque fala a parábola das 10 virgens. E continua aqui. Adormeceram as 10. E quando veio o esposo, acordaram as 10. Mas o que acontecia? O problema é que na ressurreição, o que falava no Simão Rodrigo do aspecto orgânico, e que fala Paulo do peso de glória e de obter uma melhor ressurreição. Todos vamos ressuscitar, ainda se somos perdidos depois do tribunal de Cristo, depois do milênio, também vão ressuscitar para a condenação. Mas ressuscitar para uma melhor ressurreição, com maior peso de glória. Isso quer dizer que, como fala Paulo em 1 Coríntios 15, na ressurreição haverá uma estrela de maior magnitude que outras. Disse que assim como temos estrelas que têm maior magnitude que outras, assim vai ser na ressurreição. E por isso, quero que falavam quando aquelas virgens, quando veio o esposo e acordaram. Elas tinham dormido, mas acordaram. Mas nossas lâmpadas se apagam. Tinham pouca vida. O que apareceu de Cristo nele? Porque disse que Cristo é nossa vida. E que quando Ele venha, nós também seremos manifestados com Ele. Mas como seremos manifestados? Na medida de glória que tivéssemos acumulado agora. Enquanto Cristo se formou em nós, isso vai aparecer. Qualquera que veja um querubim e um anjo, sabe, este é um querubim, este é um anjo, este é um serafim. Essa é uma estrela de primeira magnitude, está, não deu. E sabe o que fala? Assim, a tradução não é tão clara, mas quando você vai ao grego, diz daqueles crentes, que são crentes, são filhos, diz que serão cortados em dois. Cortados, é como se o espírito está salvo, mas a alma ainda precisa passar por fogo. Então fala que será cortado em dois. Qual será o sentimento de uma pessoa que é salva no seu espírito, mas que ainda sua alma tem que passar por fogo e estar no lugar dos infiéis, passar pelo dano da morte segunda. É coisa, quando fala de ser partido em dois, tem que ser uma situação horrível. Você fala de choro, inclusive de dente, treva, não fala que é eterno, mas fala, será partido em dois, é a palavra exata que diz aí.
Eu tenho um pouco de dificuldade de entender, eu vou falar rapidamente o que eu entendo em relação a pagar o preço. Não é uma coisa muito clara para mim, mas eu poderia dizer que é essa negação a coisas positivas e interessantes do mundo em detrimento à formação de Cristo.
Exatamente.
E aí eu lhe pergunto o seguinte: Gottman na cadeia, ele tinha como mente pagar esse preço para obter essa maior salvação?
Pode ser, não somente na cadeia, senão porque uno pode estar na cadeia pecando ou pode estar na cadeia em espírito, como uma gangulhona adorando Deus. Você se ouvia a ele louvar constantemente a Deus. Então, o assunto é esse, que nós temos nos que negar a nós mesmos. Nós temos que viver por Cristo, viver para Cristo. Já somos crentes, já somos eternamente salvos, já somos filhos para sempre. Mas que Cristo se tenha formado em nós requer nossa cooperação. Requer nos negar cada dia a levar a cruz, porque está o aspecto definitivo da cruz de Cristo por nós, e logo o aspecto de nós morrendo com Cristo, e o aspecto de nós levando cada dia a nossa cruz. São diferentes aspectos da cruz. Então nós temos nos que negar a nós mesmos, para que Cristo se forme em nós, para dar lugar a Cristo na vasilha, não na lâmpada. Na lâmpada já temos azeite. O assunto é que azeite tenhamos também na vasilha. Mas para ter na vasilha tem que pagar o preço. E já na última hora já é demasiado tarde para pagar o preço. Já é um problema de tempo.
A própria palavra fala que ela saiu. Se o pai também souber essa hora que vem na cama, você prepara.
Não, mas sobre as virgens, as cinco nécias saíram para comprar, olha. Elas saíram para pagar o preço.
Sim,
mas aí já era tarde. Não é isso?
Ou seja, agora elas foram pagar o preço depois de ter dormido e acordado. Ou seja que agora tem que pagar o preço fora do reino, fora das bodas, que o reino.
Exatamente isso que quando eu ia me fazer a pergunta. O tribunal de Cristo, há um juízo aos galardão e vencedores, e outros que não terão galardão e também não estarão colocados como vencedores para reinar. Esses estarão num determinado local que eu posso calcular que seja o mesmo das nações?
É porque é que os vencedores das nações, ou seja, aquelas ovelhas das nações, estarão no milênio. E as cabras estarão no fogo. Disse que as cabras vão para o fogo. Bem, agora, está falando dos aquilo que mais se deu, mais se vai demandar. De filhos, está falando de servos. Então, fala de correição. Se fez coisa má, que vai receber no tribunal de Cristo? Alguma correção. Jesus falou de açoites, muitos poucos, falou de prisão, falou de fogo, do inferno, falou. Aí, no sermão do monte, quando está falando da ira, quando está falando do adultério, aí ele falou do fogo. Melhor entrar na vida sem um óleo que entrar com os dois olhos no fogo, do inferno. E fala da Geena. Ou seja, o dano da morte segunda, porque a morte segunda é a Geena. Só que no caso dos ímpios, eles não têm vida eterna, então nunca vão sair da Geena. No caso dos filhos, estará partido em dois, a Geena, o lago de fogo, partido em dois, salvo no espírito, mas vivendo como um ímpio. Então o Senhor vai, um filho que vive como um ímpio, vai provar o que pertence aos simples. Mas, porquanto é filho, o Senhor é fiel. Mas porque é um pai fiel, vai corrigir o filho. Então, por exemplo, o Sermão do Monte, falando aos discípulos, falando do teu irmão, ficar em paz com teu irmão, ele fala do inferno do fogo. Fala do inferno do fogo. Lê aí, capítulo 5, 6, 7 de Mateus, Sermão do Monte. Quando fala da prisão, acabava de falar do fogo. Disse, teu irmão, você está falando com esta linguagem terrível, teu irmão, chamando de fato teu irmão. Então, fica exposto ao inferno de fogo. E quando vai o original grego, fala da geena do fogo. Então, por isso fala, aquele que vencer não sofrerá dano da morte segunda. E a morte segunda é o lago de fogo. E o dano da morte segunda é um passo pelo inferno de fogo. A geena do fogo.
O dano da segunda morte. Tem um livro do Otmanin que chama O Dano da Segunda Morte.
Esse é só um capítulo de um livro maior. Eu gostaria que os irmãos pudessem ver a visão completa, que o Evangelho de Deus é a visão completa. Aí fala da essência do Evangelho, fala da eternidade da salvação, da diferença da salvação e galardão. E aí, no contexto geral, você vê melhor. Se você pega só aquele assunto, fica confuso. Mas quando você pega todos os 26 capítulos, ainda aquele capítulo do sangue, como os filhos que pecamos, podemos ser perdoados, restaurados e ser livrados daquilo, ainda que pecamos, mas com arrependimento e fé, não? Mas seria bom nos irmãos ler, estudar esse livro junto. Vai ler tudo. Alguns somente gostam de ler a parte do centro, que fala da eternidade da salvação. Alguns só querem ler a parte última. Tem que ler tudo para ver o equilíbrio.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma.
Exatamente. Essa fala da salvação da alma. Agora, também João... Sim, nossa alma diz, com paciência ganhareis vossas almas. Que a salvação da alma é diferente da salvação do espírito. Nós recebemos pela fé, sem obras, a vida eterna em nosso espírito. E somos salvos em nosso espírito eternamente, para sempre. E já fala a Bíblia, já sois salvos. Mas ao mesmo tempo fala de nos ocupar na salvação com tremor e temor. O temor de Deus é a sabedoria. Deus é muito sábio, sabe por que fala? Fala da morte segunda, de trevas exteriores. Ele sabe por que precisa falar.
Irmão, responde com a palavra. Quais as obras que devemos fazer?
As que ele preparou de antemão para cada um.
A obra, não está naquele versículo, a obra é essa?
Sim, mas sim. Confiar sempre nele, mas você vai ver que cada dia o Senhor preparou a você a fazer alguma coisa e precisa confiar nele para ele ajudar a fazer aquilo que ele preparou para você. Porque disse, salvos não por obras para que ninguém se glorie. E a continuação aí mesmo fala, poema seu para boas obras que ele preparou de antemão para andar nelas. Quer dizer que para cada filho e filha, Deus preparou uma obra. Pode ser simples, pode ser um papel no chão, recolher, não deixar lá, recolher. Uno tem que estar alerta, como fala assim o Senhor Jesus. Diz, o Pai ama o Filho e lhe mostra as obras que ele faz para que o filho as faça igualmente. Ou seja, que o filho estava esperando os arranjos que Deus tinha feito para ele. O que Deus estava fazendo, o faria com ele. Ele mostrava o que Deus estava fazendo. Disse, acordou de manhã, foi e se sentou na praia, e vieram a ele e se ensinavam. Ou seja, Deus fez um arranjo para ele. E ele foi atento, como Mardoqueu falou para Esther. Esther pensava que tinha muita boa sorte, que agora Vasti foi embora, agora eu estou no palácio, na vida boa. Mas Mardoqueu falou, Esther, Deus pode trazer salvação a seu povo por outro lado, mas para esta hora está você aí. Ou seja, você tem que entender por que você está aí. Você que tem que fazer isso. Você que tem que pôr o ombro nesta hora, neste assunto. Então, Deus prepara uma obra para cada dia e uma cruz para cada dia. Então, nós temos que pegar essa cruz cada dia e fazer essa obra em união com Deus, ou seja, confiando em Cristo. Nós não podemos fazer nada sem o Espírito, sem a graça. Mas entendemos que o Senhor nos colocou uma obra. Senhor, me ajuda. Amém, obrigado pelo privilégio de contar comigo para esta obra. Agora me ajuda para fazer bem. A competência só vem do Senhor. Então faz e o Senhor age através de você. Pode ser a coisa mais simples, se sentou justo ao lado de uma pessoa que precisava, no ônibus, receber o Evangelho. Você terminou de pregar o Evangelho e a pessoa chegou no lugar que tem que descer. Você vê o arranjo dos anjos, a providência de Deus. Os dois campamentos, né? Mahanaim, Jacob e aquele outro campamento. Você, Jesus falou, o Pai ama o Filho e lhe mostra o que ele faz para que o Filho faça igualmente. O mesmo é conosco. O Pai prepara coisas em nossas vidas, irmão. E esse é o mais precioso. E que o Senhor abra nossos olhos para ver o que ele preparou. Que não foi você que preparou, você que inventou uma obra seu. Não, você se dá conta que foi Deus que preparou para que você faça isso. Seja simples, seja grande, não importa. O importante é que ele preparou, fazer por amor a ele, confiando nele, para a glória dele. Vamos nos esquecer do galardão, vamos deixar isso para ele nos dar. Nós vamos fazer por gosto, por alegria, porque amamos ele. Coisa simples, assim como essa, servir o café. Alguém tem que fazer isso. Isso se faz para o Senhor. Então, cada dia vamos ver que o Senhor nos preparou uma obra que fazer. E uma cruz também. A cruz cada dia, e cada dia tem alguma coisa que fazer aí.